Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, histórias inspiradoras. Hoje temos um lindo trabalho com vários horizontes a trilhar. Nós vamos trabalhar um livro chamado O Menino do Dedo Verde, de Maurice Druon. Maurice foi ministro da Cultura na França. E ele era um escritor muito atento à maneira como as crianças observavam o mundo. E um dia ele teve uma ideia. A ideia era a seguinte: é possível que, diante de tantas restrições, de tantos problemas existenciais que uma época traz, ainda assim é possível que consigamos ultrapassar esses elementos e fazer florir em vários contextos, em vários ambientes, aquilo que está lá no fundo do nosso coração? Para responder a isso, ele escreveu essa linda obra que rapidamente tornou-se um clássico em muitos lugares do mundo, O Menino do Dedo Verde. E é este livro que trabalharemos agora. O livro traz uma história muito simples. É uma criança, o Tisto, e tem o senhor papai e a senhora mamãe. É como ele chama no livro o pai e a mãe do Tisto. E eles vivem numa cidade muito pequenina. Nessa cidade existe uma grande indústria. Vejam, observem bem como o autor vai mostrar estes elementos, uma indústria de armas. Sim, o nome da cidade é Mirapólvora. Olha o nome, Mirapólvora. E essa cidade de Mirapólvora tem uma enorme indústria, que aliás alimenta toda a cidade, tudo gira em torno destes elementos. E ali a educação, vocês podem bem imaginar como funciona o sistema político, educacional, tudo o que se passa ali. Pois é nesse contexto que o Maurice Druon vai nos mostrar como é possível, na opinião dele, irmos além. Não esperem nada mirabolante. Alguns imaginam que, diante de um contexto difícil, como o que estamos vivendo nesse momento no mundo, com cada dia parece que há uma notícia difícil, um momento a mais para tirar a tranquilidade. Hoje mesmo tivemos mais uma demissão de um ministro. Às vezes, se não é isso, é uma notícia vinda da área da saúde, imagens que vão para a internet que acabam estragando o ânimo da pessoa de querer passear, de querer viver. Pois é exatamente nesse contexto que este autor enxerga possibilidades. Mas ele dificulta muito no livro que vocês verão agora. É muito difícil, porque, olha, além de tudo isso, o menino um dia vai até o presídio da cidade e ele vê coisas muito ruins para uma criança. Ainda assim é possível? A alma pode sorrir? A alma pode ultrapassar esses elementos? Para pessoas como Maurice Druon, não só é possível, é uma atividade quase que natural. E além de ser natural, cicatriza todas as dores, os problemas e as questões durante a nossa trajetória, que são, aliás, inevitáveis, segundo o autor. Quem não conhece a obra pode estar muito curioso para saber como pode ser isso. Como pode ser isso? Pois Maurice nos mostra que cada um de nós possui em seus corações, em suas inspirações, pequenos elementos que, potencializados, que semeados, podem sim trazer uma plantinha num vaso, às vezes um bosque, às vezes um jardim e às vezes outras coisas. Vamos ao texto do autor então. Mirapólvora era como se chamava a cidade onde Tisto nascera. Sua reputação e prestígio provinham da casa e, sobretudo, da fábrica, do senhor papai. Mirapólvora, à primeira vista, era uma cidade como as outras. Igreja, cadeia, quartel, mercado, boutique. Mas essa cidade, como as outras, era conhecida no mundo inteiro, porque era em Mirapólvora que o senhor papai fabricava canhões de todos os calibres, grandes e pequenos, muito procurados. Canhões de bolso ou com rodas para trens, aviões, tanques, barcos, para atirar por cima das nuvens ou dentro d'água, sem falar na variedade de ultraleves, para serem transportados a lombo de burro ou camelo nas regiões demasiado pedregosas, onde não se pode abrir uma estrada. Numa palavra, o senhor papai era um negociante de canhões. Então, o Maurice Drouin vai nos levar a um contexto dos mais difíceis. Ele poderia ter facilitado e ter colocado Tisto, esse menino, num lugar bonito, já cheio de flores, onde as coisas se passam muito bem e tudo vai bem, obrigado. Não, o autor que nos mostrar que nos momentos mais difíceis, com trevas, com dificuldades, com toda a ordem de problema, ainda assim nós temos caminhos. E ele nos leva direto a uma cidadezinha que vive de uma fábrica imensa de canhões. Ora vejam, senhores. Pois bem, as coisas vão piorar ainda. Desde que o Tisto era muito pequenininho, sabe o que o pai dele dizia? Que ele é que ia ser o grande negociante de armas, que ele é que ia vender canhão, que ele é que ia ser o grande empreendedor dessa área. Tudo o que, aliás, nada teria a ver com o menino. Eles descobrem tudo isso e outras coisas aos 8 anos de idade do Tisto. Sabem por quê? Nessa idade, a mãe dele, que o havia educado em casa, resolve levar o menino para a escola. E acham que o menino será extraordinariamente bem na escola, só que não é nada disso que vai acontecer. Aliás, é completamente diferente o que vai se passar. Vejam o que se passa. Houve uma decepção. A escola produziu em Tisto um resultado imprevisível e lamentável. Ora, o que poderia ser, não é? Imaginem que esse menino teve uma educação amorosa por parte da mãe, por parte do pai também. O pai gostava muito dele. Ele tinha tudo para se dar bem na escola. A professora conhecia os pais, os amiguinhos, todos se davam. Mas vejam o que acontece. Na tarde do terceiro dia, o professor entregou a Tisto uma carta que era para ser levada para o senhor papai. Na dita carta, o senhor papai teve a desdita de ler as seguintes palavras: "Prezado senhor, o seu filho não é como todo mundo. Não é mais possível conservá-lo em nossa escola." Fecha aspas. E assim, a escola devolvia Tisto a seus pais. Ora, meus amigos, vejam o que aconteceu. Maurice Drouin piora as coisas muito mais ainda. Então agora o menino, além de tudo, voltaria para casa. Ele não era como todo mundo. O texto prossegue alguns parágrafos depois dizendo: "E todo mundo em casa ouviu a sirene gritar. Não é como todo mundo, Tisto não é como todo mundo." Foi assim que a preocupação entrou no quarto e na vida de Tisto. "O que será de mim?", perguntou a si próprio. E afundou a cabeça no travesseiro, mas não conseguiu adormecer. O livro diz que na escola esse menino dormia. Era só o professor começar a falar, ele achava aquilo tudo muito cansativo e dormia. E em casa ele ficava acordado e ainda se perguntava: "O que há comigo? Por que eu não sou como os outros?" O senhor papai era um homem de decisões rígidas e enérgicas. Dirigir uma fábrica de canhões retempera uma alma. Por outro lado, amava muito seu filho. Vejam o que esse pai então faz. Ele diz: é muito simples, declarou ele. Eu achei uma solução. Tisto não aprende nada na escola, não é? Pois bem, não vai mais para a escola. Não vai para a escola nenhuma. Se os livros fazem o Tisto dormir, então vamos mudar as coisas. Vamos experimentar com ele um novo sistema de educação, já que não é como todo mundo. Ele aprenderá as coisas que deve saber, olhando-as com os próprios olhos. Vamos ensinar a ele no local das coisas. Vamos começar a apresentar a ele as pedras, o jardim, os campos. Vamos explicar como funciona a cidade, a fábrica, tudo que puder ajudar a tornar-se grande. A vida, afinal, é a melhor escola que existe. Vamos ver o resultado. Dona Mamãe aprovou com entusiasmo a decisão do senhor papai. Quase lamentou não possuir outros filhos, nos quais pudessem aplicar um sistema educativo tão sedutor. Lembrem que quem escreveu isso, Maurice Durand, além de um grande escritor, era ministro da Cultura na França. Um homem que viu os problemas que o sistema formal de educação de sua época produzia. Há muitas décadas isso. E ele, nessa obra, mostra que a criança não é um robozinho que vai entrar na escola, você aperta uns botões e ela faz as coisas. Tisto não tinha nada a ver com isso. E foi colocado para fora da escola, numa cidade que fabricava canhões, e ele era um menino que era diferente dos outros. Só temos problemas, não é? Como vai? Vejam, o nosso tema de hoje é um coração para a primavera. Como um coração será para a primavera num lugar como esse, numa situação como essa? É muito difícil. Talvez como muitos corações dos senhores, de amigos, de familiares que nesse momento olham o horizonte com grande angústia, olham para os dias que estão vivendo com grande pesar. As coisas parecem que, ao invés de melhorar, ficam mais difíceis. O que está acontecendo? O que podemos esperar? Acho que o que vem agora pode trazer várias flores para esse jardim de primavera, que dependerá muito de cada um de nós. Tisto, prossegue o texto. Assim, o pai então e a mãe o levam até um senhor Bigode. Sabe quem era o senhor Bigode? No livro, o senhor Bigode era o jardineiro. Sim, um jardineiro. Então, quando o Tisto vai até o senhor Bigode, a primeira grande notícia é que ele não fica com sono, coisa que lhe acontecia na aula. Era só o professor começar a colocar aquelas fórmulas na pedra e o Tisto começava a dormir. Agora não, ele não tinha sono. Ora, que interessante. O que será que estava acontecendo aqui? Vamos ver como isso prossegue. Ao contrário, Tisto sentia um grande prazer. Ele achava que a terra tinha um cheiro gostoso. Um vaso vazio, uma pá de terra, um buraco com o dedo e o serviço estava pronto. Passava-se logo ao seguinte. Os vasos iam-se alinhando rente ao muro. Enquanto Tisto prosseguia o trabalho com afinco, o senhor Bigode dava lentamente uma volta pelo jardim e Tisto descobriu aquele dia por que é que o velho jardineiro falava tão pouco com as pessoas. Ele falava pouco com as pessoas porque ele conversava era com as flores. Vocês compreendem facilmente que depois de cumprimentar cada rosa de um ramo, cada cravo de uma touceira, já não há voz que chegue para distribuir boa noite, meu senhor, ou bom apetite, minha senhora, ou saúde. Quando alguém espirra, todas essas coisas, enfim, que fazem os outros dizerem como ele é bem educado. O senhor Bigode ia de uma flor a outra preocupando-se com a saúde de cada uma. Então, Maurice nos mostra neste livro. Que Tisto conseguiu se identificar com algo. Vejam bem, ele gostou das flores, ele gostou do cheiro da terra, ele gostou de plantar nos vasinhos, uma flor após a outra. Ele compreendeu, inclusive, algo no jardineiro, o Sr. Bigode, que ninguém percebia. Que é claro que ele não falava com as pessoas, ele estava falando com as flores. Ficava cansado para depois ainda falar com as pessoas. Tudo isso Tisto começou a aprender e entender. Não percam o fio da meada. O que o Maurice Drouin está nos mostrando é que o primeiro passo para uma educação de fato existencial e para um coração, para uma primavera possível, é você estar na sua trajetória existencial, sua, que é só sua. Outros podem caminhar com você, outros farão a caminhada deles, podem estar de mãos dadas com você, mas a sua caminhada terá que ser sua. É assim que esse autor nos mostra o caminho. Muito diferente de se os pais tivessem dito que ele iria estudar, afinal depois ele teria que assumir a fábrica. Se fizessem isso, vocês já sabem a história que teríamos. Seria uma história de horror e não seria mais o Tisto, seria uma outra pessoa lá no lugar dele. Ele estaria longe de tudo isso. Bem, como isso prossegue? O Sr. Bigode, o jardineiro, e Tisto tiveram uma grande surpresa. Tisto tinha um raro dom. Sabe qual era o dom? Que dá, aliás, o título ao livro. Ele tinha o polegar verde. Era o menino do dedo verde. Era um raro dom. Onde ele colocava o dedo dele, quando ele estava colocando delicadamente a semente no vasinho com terra, ali brotava e saíam flores lindas, pois este era o dom raro do Tisto. Ele conseguia fazer florir as coisas. Talvez os senhores pensem, bom, a pessoa precisa ter um dom, então, para que isso aconteça. Não, o dom é estar na sua estrada existencial. Se você tem inclinação para a padaria, seja um padeiro. Se você gosta de consertar bicicletas, tenha uma loja para consertos de bicicletas. Você gosta de trocar pneus, uma bela borracharia com vista para um bosque, você vai trocar muitos pneus de caminhões, de bicicletas, de automóveis, motocicletas. Se você gosta de trabalhar com artesanato, seja um bom artesão, vá fazer seu artesanato. É isso, esse é o dom. Que aqui na obra fica bem caracterizado, porque o que o Tisto planta, floresce. Mas o conto vai muito além disso, e é um livro extenso. Bom, os dois ficam extasiados quando vem isso, o menino e ele. O menino pergunta para o jardineiro, o que, que é isso que eu planto e as plantas vêm? E o jardineiro responde a ele, é um verdadeiro dom do céu que você tem. Não é? Você sabe, há sementes por todas as partes. Não, vejam que o jardineiro diz para o menino. Há sementes por todas as partes, não só no chão, mas nos telhados das casas, no parapeito das janelas, nas calçadas das ruas, nas cercas e nos muros. Milhares e milhares de sementes que não servem às vezes para nada. Estão ali esperando que um vento as carregue para um jardim ou para um campo. Muitas vezes elas morrem entre duas pedras, sem ter podido transformar-se em flor. E então, o jardineiro diz para ele que é com pessoas como ele, que gostam disso, que fazem transformar em flor. Mas o pai, o senhor papai, no livro, quer que Tisto, não quer que Tisto seja um jardineiro. Ele quer que Tisto vá fazer outras coisas. Então ele apresenta Tisto ao Sr. Trovão. O Sr. Trovão é um homem muito duro, muito correto, que quer mostrar ao menino outras coisas. Leva o menino até o presídio. Ele queria ficar no jardim, mas enfim, eles vão ao presídio. E o Senhor Trovão não gosta nada das coisas que o Tisto diz. O Senhor Trovão diz para ele assim: o mais importante numa cidade, menino, é a ordem. Porque ele perguntou para o garoto o que era mais importante. E o menino respondeu na hora para ele: o que é mais importante é o jardim. Ele disse: não, não, o que é mais importante é a ordem. E disse: vamos, portanto, visitar primeiro o edifício onde se mantém a ordem. Sem a ordem, uma cidade, um país, uma sociedade não passam de um sopro e não podem sobreviver. Mas esse não era o dom do menino. Nunca foi. Outros teriam que se ocupar disso. O caminho existencial dele, um coração para uma primavera, era de outro caminho. Bem, aí ele leva o menino para onde? Para ver, para compreender o que é ordem? Para o presídio. E o menino fica assustado. Mas ele diz: você deveria saber, menino, que um prisioneiro é um homem mau. E o Tisto pergunta: e colocam o prisioneiro aqui para curar sua maldade? Eles experimentam isso, tentam ensinar-lhe a viver sem matar e sem roubar. Mas eles aprenderiam bem mais depressa se o lugar não fosse assim tão feio. E aí o Senhor Trovão não gostou nada do garoto, ficou bem decepcionado com ele. Bem, só que o menino, por onde ele passou naquele presídio, ele colocou a mãozinha dele, com o famoso dedo polegar verde. Sabe o que ia acontecer, não é? O garoto teve cuidado de colocar a mão sobre as paredes, a calçada, os buracos entre as pedras, as hastes entre as grades, os portais de ferros pesados. Tudo onde ele pôde encostar a mão, ele encostou. E aí foi para casa e caiu no sono. Olhem as palavras do Maurice Drouin sobre o que aconteceu no outro dia, ao meio-dia. Toda a população estava reunida ante o grande muro coberto de rosas. Nenhuma só janela da cadeia, nenhuma grade que houvesse recebido sua ração de flores. Trepadeiras subiam, enroscavam-se, caíam de novo. Cactos na parte superior dos muros substituíam toda a volta aquelas terríveis pontas de ferro. O mais curioso era talvez a guarita. As madres silva cresceram tão depressa que o guarda ficara preso lá dentro. As plantas tinham tornado seu fuzil por estaca e bloquearam a entrada. A multidão, boquiaberta, contemplava o guarda resignado e pacífico, fumando calmamente o seu cachimbo dentro de seu verdadeiro caramanchão. Ninguém podia explicar aquilo. Ninguém, salvo o jardineiro Bigode, que também veio espiar, mas voltou silencioso. Tisto vivia ansioso naquela cidade, porque guardava um segredo. E se descobrirem que fui eu? Perguntou o Bigode. Seria um Deus nos acuda isso. Pois os mais felizes em todos isso sabem quem eram? Os prisioneiros. Sim, os prisioneiros. Olhem como ele conta, páginas depois, o que acontece com os prisioneiros. Fiquem sabendo que a surpresa, a agitação e a emoção dos botânicos, que foram chamados à cidade para ver o fenômeno, isso em nada se comparava ao deslumbramento dos prisioneiros. Como já não viam grades em suas celas, nem arame farpado ou pontas de ferro sobre os muros, esqueceram-se de fugir. Os mais resmungões paravam de reclamar, tão entusiasmados estavam em contemplar os que cercavam. Os maus perderam o costume de zangar-se e de brigar. A madre Silva, que brotava nas fechaduras, impedia as portas que fechassem. Mas os próprios ex-prisioneiros recusaram-se a ir embora, tal o gosto que tomaram pela jardinagem na prisão. E a cadeia de Mirapólvora foi apontada como modelo em todo o mundo. Mas Tisto não parou aí. Ele prosseguiu. Por onde ele passava, ele fazia essas coisas. Não pensem que era um milagre. Alguns gostavam, outros não gostavam. Alguns se libertavam, outros ficavam presos. Alguns nem sabiam que ele tinha passado por ali. As coisas... A própria cidade começou a enfrentar muitos problemas. Fizeram reuniões, porque a cidade virou um lindo bosque, um lindo jardim. E a Câmara de Deputados chamou o senhor papai, não é? Porque estavam zangados com tudo que estava acontecendo, queriam saber. E o senhor papai disse na Câmara, então, para todos os vereadores e para a população. Estavam muito chateados, eles queriam saber o que estava acontecendo de fato, queriam uma explicação. Então o senhor papai falou para esses deputados que foram até a cidade, para também os vereadores da cidade, disse assim: meus senhores, fazei mal em ficar tão zangados. Aliás, é sempre perigoso zangar-se com aquilo que a gente não compreende. Nenhum de nós conhece as causas dessas florações repentinas. Mas falar em arrancar as flores, quem pode garantir que não brotem de novo? Por outro lado, somos forçados a reconhecer que essas florações são mais úteis para nós que nocivas. Já nenhum prisioneiro quer fugir da cadeia, as favelas se transformaram num próspero bairro, as crianças do hospital estão sarando. Por que estão tão irritados? Coloquemos as flores nas nossas vidas e procedamos de modo a comandar os acontecimentos em vez de irmos a reboque dos mesmos. Essa proposta que ele fazia, não é, encantou o pessoal. Eles começaram a pensar diferente. Puxa, é mesmo, por que será que estamos tão irritados com isso? E aí o senhor papai disse a eles: eu proponho mudarmos o nome da nossa cidade. Vamos passar a chamá-la de agora em diante não mais de Mirapólvora, mas Miraflores. Com semelhante nome, quem poderá se espantar com o fato de brotar flor por toda parte? E se amanhã o campanário da igreja se transformar numa linda capela de antúrios, daremos a impressão de ter previsto esse embelezamento há muito tempo em nossos planos e obras. Eles gostaram muito disso tudo. E a cidade, a partir dali, passou a chamar-se Miraflores. Talvez vocês pensem, mas ainda havia uma fábrica de canhões, ainda havia problemas, ainda havia isso, ainda havia aquilo, sim. Mas o que o Maurice Drouin propõe nessa tentativa de nos mostrar elementos melhores em situações muito difíceis é que com cada um de nós, com um gosta de pintar, um gosta de escrever poemas, um aprecia caminhar, outro tem uma inclinação existencial para ajudar. E o que o Maurice diz é que se caminharmos nesses elementos, ao invés de uma industrialização de nossas vidas e nossas almas, teremos uma oportunidade melhor. E nossos corações ficarão preparados para uma primavera, que é o tema da nossa oficina de hoje. Quando as coisas forem difíceis, elas não parecerão tão difíceis, ainda que tenhamos de empreender esforços e trabalhos para ultrapassá-las, como o Tisto fez. Ele não resolveu o mundo, mas ele ajudou muito a muitas coisas. Muito diferente do que de gastar seu tempo, sua energia, sua existência em ficar triste, ficar exasperado, ficar angustiado. Ele levou tudo isso para: vou produzir flores para aqueles que sabem ver flores. Alguns trilham determinados caminhos como o do Tisto. O intuito do Maurice Drouin, como ministro da Educação da França, naquela ocasião, há muitas décadas, foi mostrar que se queremos um mundo melhor, que deixemos e que facilitemos, na medida em que isso é possível, diante de tantos problemas que temos, que nossas crianças e nós mesmos possamos cada vez mais caminhar a nossa trilha existencial, que é nossa, que é única. Um verdadeiro voto de fé e de amor à alma humana. Chegamos ao final da nossa oficina desta sexta-feira. Eu vou agora abrir os microfones.